Bem-vindos ao episódio 78 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. Eu sou o Lucas Scaliza, falando do lado mais Star Trek da Lua.
Fala pessoal, Gabriel Sacramento falando direto de um Destroyer Estelar com Wi-Fi em algum lugar da galáxia.
E aí, moçada, Eder Albergoni, de Santo André. Salve para os planetas da Federação Solar.
Muito bem, galera do Escuta Essa Review Podcast. Nós estamos hoje em clima de Westworld. Na segunda temporada de Westworld, voltou ao ar na HBO, todo domingo passando aí. Estamos acompanhando aí as peripécias do Arnold, do Bernard, Ted, Dolores. Da Dolores, da Maeve, né, do Rodrigo Santoro.
Do William, claro, o melhor personagem.
William, o homem de preto, né? William. E quem assiste a série, ou quem não assiste, mas deve saber o que se trata, né? Se trata, é uma ficção científica, né? Muito classuda, aliás. Tem uma trilha sonora muito, muito, muito interessante. A trilha sonora original é composta pelo Ramin Djawadi, que é um compositor alemão, que é o mesmo compositor das trilhas sonoras originais de Game of Thrones, também da HBO. E quem assistiu já a primeira temporada viu que eles fizeram versões de Radiohead, do Soundgarden. Nessa temporada já apareceram versões do Kanye West, do White Stripes. E é uma ficção científica, né? E tem uma relação muito interessante com a música. Quem viu a primeira temporada inteira viu aquela cena em que toca Exit Film do Radiohead, né? Conseguiram fazer uma cena que encaixava perfeitamente com a música. Bom, aproveitando aí a volta da série, o Gabriel fez a pauta aqui pra gente falar de música de ficção científica.
Exatamente. E queria falar assim, que falar de ficção científica é difícil, né? Falando do gênero específico, porque o gênero é muito amplo, assim, é tipo rock, assim, sabe? Você tem duas obras totalmente diferentes, como por exemplo, Mad Max e, sei lá, Matrix. São obras bem diferentes, mas estão dentro do gênero. Ao longo da história, o gênero foi muito bem representado, principalmente nos livros e nos filmes, né? Mas hoje a gente vai trazer um pouco do lado do gênero na música. Onde que predominou, quais foram os estilos que aproveitaram para inserir mais referências de literatura de ficção científica. O que tá rolando hoje aí de ficção científica em música.
E uma coisa interessante de falar é que a ficção científica sempre cumpre um papel assim de tentar imaginar, né, como seria o nosso mundo, como é o nosso mundo.
Sim.
Em outros contextos, para poder investigar questões éticas, morais, mas que não se aplicam só a outro mundo, mas que aplicam ao nosso mundo, né?
Tem
toda essa questão, né, de você relativizar, criando um outro ambiente, mas pra falar da gente mesmo, né? E a gente vai ver que, nesse episódio, a música acaba refletindo isso também, de certa forma.
O gênero é um dos meus favoritos, assim, tanto pra filmes como pra livros, como pra música também. Assim, eu leio muito, consumo muito do gênero, e o que eu mais gosto é justamente isso que o Lucas falou, né? Como é uma ficção, mas ao mesmo tempo ela tá muito, muito comprometida com a realidade, com a verdade. E fazer essa leitura de forma diferente da realidade. Por exemplo, você tem aqueles livros mais clássicos lá, 84, Admirável Mundo Novo, e você tem leituras muito pertinentes de quando foi escrito até hoje, assim, do mundo, das pessoas, da humanidade como um todo, da política, enfim. Uhum. Então é muito interessante que o gênero é um gênero muito comprometido, então vale a pena que realmente tenha a dizer. As pessoas que fazem ficção científica, tanto livro, quanto música, quanto filme, têm a dizer alguma coisa relevante sobre a sociedade, a humanidade.
É um gênero cheio de metáforas, né? Eu sempre lembro, assim, de algumas aproximações. Por exemplo, se a gente pegar em termos de cinema, né, pegar Alien, o Oitavo Passageiro, é uma ficção científica.
Sim.
Mas que se mistura muito com terror, né? Terror ali do final da década de 70, tá muito presente.
Sim.
Ali, então ele consegue trabalhar tanto a ficção científica, as questões que ele quer levantar, como as metáforas que são muito próprias do terror, por exemplo, né? Outros casos, como Star Trek, por exemplo, que você tem muita questão da ficção científica, porque tudo que eles fazem na série, né, e nos filmes, você tenta trazer para alguma coisa, alguma realidade científica, né? Isso aqui é possível porque foi construído um motor tal que funciona de tal forma no espaço, né? Uma coisa assim, ou você vai para um planeta tal e aí você pode respirar ou você não pode respirar naquele planeta por tal motivo. Só
Sim.
que é tão viajado, é tão imaginativo o que esses caras do Star Trek fazem, que acaba se misturando com a fantasia também, né? Então você tem a parte da ficção científica e a fantasia ali, essas aproximações, você consegue trabalhar de uma forma bem interessante com o gênero, assim, também, nessas misturas. É interessante perceber isso também.
Legal que você citou Star Trek, que a gente já fala outra coisa boa da ficção científica, que é o fato de prever avanços científicos, né? O Star Trek, pra quem não sabe, previu o celular. É sensacional pensar nisso, cara. E assim, há um Google de distância, assim, o que obras de ficção científica previram que hoje existe na tecnologia. E o que previram que hoje já está sendo discutido na academia, já está sendo desenvolvido. É absurdo, é absurdo. Quem é de tecnologia
sabe. Eu acho isso bem legal, essa coisa da especulação que esses roteiros dos filmes têm, né? De Sim. fato, eu ia bem citar esse exemplo do Gabo para colocar na nossa conversa. E o Gabo falou antes. Mas é isso aí. Enfim, é a ideia da especulação mesmo. É interessante, é bacana Sim. isso.
Uma coisa que é interessante dizer, e eu já vou deixar aqui já para dar coceira no cérebro, é que essa discussão sobre o que previu, o que não previu, ela é interessante porque, assim, a gente sempre vai lembrar das coisas que a gente viu na ficção que depois aconteceram no nosso mundo. Mas a gente praticamente esquece todas as coisas que foram previstas e que nunca aconteceram também, né? Coisas que foram...
Sim,
e não é nem previsão, é uma invenção para a finalidade da história e que depois não acontece no nosso mundo, né? Por exemplo... um sonho que a humanidade toda tinha é que nos anos 2000 os carros estariam voando. E hoje nós estamos um pouco... A gente pode até ir nessa direção, mas estamos bem longe de ter uma sociedade em que não temos mais ruas e temos, né, as coisas são no ar. Tá meio longe disso. Assim como espadas, né, de laser nunca foram realidade e provavelmente não serão, né?
E máquinas do tempo, né?
Máquinas do tempo também ainda não conseguimos, né? Só tá na teoria, uma coisa difícil. E o celular, uma coisa interessante do celular é que, assim, embora tenha sido... inventado na ficção, né? E a gente fala que é uma previsão, mas na verdade foi inventado, né? Um comunicador, né, que não tivesse fio e que e parecesse muito com o celular de hoje, ninguém em ficção nenhuma previu, antes do celular aparecer, né, o smartphone aparecer, um aparelho de comunicação que só não fritasse ovo, que é o que a gente tem hoje. Porque quando você tem um aparelho celular, você tem a internet nele, você se comunica com as pessoas de diversas formas, você pode namorar para um negócio desse, você pode baixar filmes inteiros e assistir conteúdos e ler nesse negócio, você pode criar vídeos, tem gente fazendo cinema a partir de celular. Então é interessante pensar o tanto que o quanto foi previsto e o quanto a realidade atropelou a previsão até, né? Ninguém previu que seria assim, que seria uma coisa tão, né, tão grande.
Também é uma questão da própria tecnologia que a pessoa tinha disponível na época. Você citou isso, me veio na cabeça um filme do Stallone, que tem o Wesley Snipes, uhum. que é uma sociedade bem futurista, uma ideia bem, enfim, de internet integrada e tudo, mas os computadores que eles estão usando é aquele Windows 95 bem, bem básico, bem raiz. Então, de fato, é uma coisa bem limitadora também quando você tenta imaginar muito, e você tem a limitação da própria tecnologia que você quer, né, transportar para sua história, né, para sua narrativa.
Isso que você falou, eu sempre lembro do Star Wars, cara, que desde o primeiro se passava no espaço, a gente não sabe a época, né, porque tá no espaço não quer dizer, pode ser 1500 o ano da Terra, né, mas tá no espaço, então você tem uma tecnologia avançada. Só que é interessante notar que os caras têm naves que viajam, né, por buracos de minhoca, né, entram ali no hiperespaço, e só que na hora que você vê o display dos computadores, das telas, é tudo também coisa dos anos 70 ali, né? É tudo que o cara tinha na mão dos anos 70. Então é uma coisa extremamente retrô, e coisa que a gente sabe que quando nós tivermos naves que viajam pelo hiperespaço, se um dia tivermos, não terão aqueles displays jamais, né? Aquele tipo de tela.
Provavelmente nem computador daquele tamanho mais, enfim.
Exato, também tem isso. Mas é interessante.
Sim, sim. Falando do gênero num geral, num apanhado geral, assim, eu gosto de dividir ele em várias vertentes, digamos assim. Tem a ficção científica hard, né, que existe esse nome, de fato, hard science fiction, que é a ficção científica mais técnica, né, que é, por exemplo, a que o Isaac Asimov gostava de fazer. Ele é cientista, ele era bioquímico, os livros dele são super densos e técnicos, cheios de referências que ele realmente pesquisou para criar aquilo. Uhum. Mas tem uma outra vertente que eu particularmente gosto muito também, que é a vertente mais filosófica, aquilo que o Lucas falou, né? que é a vertente que traz mais dilemas éticos, até epistemológicos, por exemplo, se a realidade, a gente pode confiar na realidade, se realmente a gente pode confiar no que a gente está vendo. E um grande nome nessa vertente mais filosófica, para mim, é o Philip Dick, né? A obra dele mais famosa é Blade Runner, que já dá para tirar, basicamente. E também tem...
Como é que chama? Que vai ser republicado no Brasil agora, mas é Ovelhas Sonham com...
Ovelhas sonham
androids,
com...
Androids, né?
Androids sonham com... Androids.
Com ovelhas elétricas, né?
É isso. O Philip Dick tem outro também, outro conto famoso, que é o Relato Minoritário, que virou filme, dirigido pelo Steven Spielberg.
Sim.
E tem isso também, tem a questão do dilema ético, né? Sim. Predestinação e tal. Tem vários temas ali, filosóficos e até teológicos também.
Sim.
Então, tem esse lado da ficção científica também. É muito...
Multifacetado.
Interdisciplinar, pronto. Interdisciplinar é a palavra. Que abrange várias áreas da ciência, do conhecimento.
O Gabriel, também. O Arthur Clarke, você colocaria em qual categoria? O hard science fiction?
É, eu acho que o Arthur Clarke é hard também.
Hard. Eu não sei dizer autores agora, porque eu não acompanhei, mas tem uma subdivisão da ficção científica bastante atual. World fiction. Que também é uma mistura de ficção científica com algumas coisas mais viajadas, mas que também trazem muitos, muitos dilemas morais, assim. Então eles geralmente são livros assim, que tratam alguma mudança na sociedade, que passa pela ficção científica, né, e pela imaginação do autor, e tentam discutir essas implicações na sociedade. Então é um tipo de livro assim, que você jogar no Google lá word fiction, word estranho, né, word fiction, acho que vai aparecer bastante autores, bastante livros assim, que eu sei que... Eu nunca li essa vertente, mas eu sei que é uma vertente muito forte atualmente.
Ah, e tem a vertente também mais voltada mais política também, né? Por exemplo, os livros mais de distopia, você pode... Tem muitas análises políticas que são bem, como eu falei, muito comprometidas com a realidade mesmo. Como, por exemplo, 84, Fahrenheit 451 também. Uhum. Um exemplo muito bom.
Tem uma mulher que também, que ela foi muito grande na ficção científica, acho que é importante citar, porque geralmente a gente não lembra das escritoras, né? Mas essa aqui, ela foi muito pioneira, e ela é muito referendada por todo mundo, que é a Ursula K. Le Guin, que ela escreveu, acho que a obra mais famosa dela é A Mão Esquerda da Escuridão. Mas teve outros, né? Feiticeiro e a Sombra, a Praia Mais Longínqua, Os Tumultos de Atuan... Num Vento Diferente, o Terra Nu, O Nome da Estrela. Ela tem assim, um monte de livros, ela sempre foi dedicadíssima à ficção científica, ela é uma grande escritora. Vários desses que nós estamos citando aqui leram essa mulher. Ela é meio que assim uma... Você tem que ler ela, sabe? Você tem que ler ela para ter um pouco do histórico e do desenvolvimento da ficção científica na literatura.
Sim, você falou de mulher, já antecipou o que eu ia falar também, porque a precursora do gênero, né, uma mulher, Mary Shelley, que criou nada mais nada menos que Frankenstein, cara.
Verdade, cara.
Obra-prima, a primeira obra do tipo, considerada a primeira mesmo do gênero.
Então, já tivemos uma boa introdução aqui de ficção científica, e a gente vai discutir mais agora a partir da música, mas antes, dar uns recadinhos aqui, então acessa sempre, escuta essareview.com.br, podcasts toda semana e resenhas a semana toda. Vai entrando lá, vai conferindo o que é de novo, coloca seu e-mail ali na nossa newsletter, que fica ali no cantinho superior direito, e você recebe sempre em primeira mão quando sai alguma resenha nova, ok? A gente resenha praticamente todos os estilos de músicas possíveis. Dá uma força pra gente, segue a gente no Facebook, facebook.com/escutaessareview, no Instagram também. No Instagram sempre sai ali também os trailers dos episódios do podcast aqui do Escuta Essa, então é legal você ficar por dentro, ter uma teaser do que é que vai ser falado no episódio. Segue a gente no Twitter, bem interessante, Twitter é mais fácil você falar com a gente diretamente e seguir as novidades, inclusive tudo que vai saindo em termos de resenhas e podcasts. É twitter.com/escutaessarev, rev de R-E-V, tá todos os links aqui na postagem, beleza? E... importante, Spotify, procura lá, escuta essa review tudo junto, tem as nossas playlists e este episódio, com uma quantidade colossal de músicas aqui, cheia de historinhas interessantes. Vai ter uma playlist também que o Gabriel está preparando, então assim que você ouvir e quiser ouvir outras músicas e ver quais são as músicas que vão tocar aqui no episódio, né, como são muitas, vai ter que tocar só um trechinho, então você pode conferir tudo depois lá na playlist que o Gabriel está fazendo lá no Spotify. Procura, escuta essa review, tudo junto, ok? Beleza? É isso. A primeira música que a gente vai ouvir aqui pra falar é uma música que, não sei se todo mundo já percebeu, mas é uma música que no Brasil todo mundo conhece. O Axé fez essa música se espalhar pelo país inteiro. E vejam vocês, cara, o Axé contribuindo com a ficção científica na música. Mas a gente vai escutar a versão original da primeira gravação em português, que é do Rádio Táxi, e é a música Eva. Escuta essa.
Meu amor, olha só. Hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha, meu amor, final da odisseia terrestre, sou Adão e você será.
Essa música, todo mundo conhece como uma música de amor, uma música de carnaval, uma música bonita e tal, mas eu nunca fui muito fã de axé, assim, mas todo carnaval eu vou pra ouvir essa música. Se a banda não toca essa música, não foi carnaval bom pra mim. A letra dessa música é muito interessante, cara, é muito bem feita. Ela é uma versão de uma música italiana. O Eder, você sabe o nome do cara italiano lá que cantou a primeira versão?
Umberto Tozzi.
Umberto Tozzi. É uma versão de uma música do Umberto Tozzi. E aí o Radio Táxi fez uma versão que depois foi cooptada pelo pessoal do Axé, que também ficou legal a versão deles. E eu vou ler aqui os versos, cara. Prestem atenção como é uma poesia e como você vê a ficção científica ali embrenhada no romance que ele está contando. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta, adeus. Fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha, meu amor, o final da odisseia terrestre. Sou Adão e você será minha pequena Eva. O nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Me envolve com teu corpo e me dá força para viver. Pelo espaço de um instante. Afinal, não há nada mais que o céu azul pra gente voar. Sobre o rio de Madagascar, toda a terra reduzida a nada mais. Minha vida é um flash de controle, portões antiatômicos. Olha bem, meu amor, é o fim da odisseia terrestre. Sou Adão e você será minha pequena Eva. Cara, é muito bonito isso aqui, cara. Olha que negócio, me abraça pelo espaço de um instante. É, o cara resumiu aí a teoria da relatividade em um versinho aí super lindo, cara. É o tempo e o espaço aí, o espaço de um instante. Cara, sensacional. Essa é a minha indicação. Eu adoro essa música. Essa música é. Eu não sei se as pessoas percebem o quanto ela tem de, né,
Não,
de conceito, mas é legal.
a composição é do Humberto Tozzi e do Giancarlo Bigari. O disco é de 82 e chama Eva também. A letra original, ela é um bocado diferente. Como é praxe, mais ou menos, né? Quando acontece as versões e, enfim, nunca é exatamente ao pé da letra, né? A Eva do Humberto Tozzi é muito mais sobre esse medo nuclear, assim, né? O medo da Guerra Fria, uma coisa mais europeia mesmo, assim, de um país que já viveu a guerra, né? Que já vivenciou a guerra. Então, é um pouco menos sobre uma viagem interestelar, alguma coisa assim. Que de fato a versão brasileira deixa tudo um pouco mais bonito, né?
Ah, sim, pra encaixar
Sim.
uma história de amor ali, né?
Exato.
Porque senão nem ia vender, né?
Sim.
Por estratégica de identificação, né? Se você não tem essa referência mais clara, né? De fato tem aí a fantasia que a gente estava falando, né? Você envolve quem tá ouvindo com fantasia, assim, deixa a coisa mais crua da guerra para música original mesmo.
Ah, legal, legal essa diferença aí que você apontou. É bom saber que tem essa diferença de contexto aí. Mas eu acho legal porque geralmente quando pegam essas versões, ou já fazem versão de uma música que é romântica já, né, para ficar tudo certinho, ou então eles tirariam totalmente do contexto. E eu achei legal que o cara que fez a versão para português lá do Radio Táxi, ele manteve essa, pelo menos esse cheiro do ficção científica, né? Ele mudou, não é aquela coisa pesada de sobre guerra e tal, mas ele deixou, né, o contexto de ficção científica ali.
Ela é que nem outra, uma música que eu vou citar também, cara, que acho que quase ninguém percebe, assim. E se você não for pegar pra ler, você não saca, que é Final Countdown.
Ah, é verdade,
Aquela
Final
música.
Countdown.
Tanana, tanana, clássica música dos anos 80 ali. E tipo, até você ler a letra, parece uma música, não, Rocky Four, parece, sei lá, uma música pro contexto do filme. E aí quando você vai ver, você percebe que na verdade não, é uma música sobre viagem interestelar, sobre naves. É
É,
muito
cara.
ficção científica. O que é interessante é que depois que você lê, procura saber o conceito da música por trás da composição, quando você ouve de novo, fica tudo mesmo parecendo uma música de ficção científica. O sintetizadorzinho fica parecendo uma marchinha de, sei lá, você fica imaginando naves espaciais querendo comunicar com humanos, coisas do tipo.
É
Faz
verdade.
muito sentido, assim. Faz muito sentido.
Ela é uma música muito anos 80, né, cara? Os riffs dela,
Sim.
aquele solo super veloz dela, é muito banda de rock anos 80. Mas realmente, o sintetizador, essa coisa de filme, né? Que os filmes usavam sintetizadores
Sim.
dos anos 80 para fazer
Exato.
aquelas trilhas mais diferentes, né? Pra ter aquele timbre. E ela tem isso também. E a música é uma contagem regressiva em uma espaçonave que vai deixar a Terra porque a vida aqui ficou insustentável. Essa é o que está por trás de The Final Countdown.
Eu vou falar de uma banda que todo mundo sabe que tem um conceito muito, que tem muito de ficção científica, que é o Muse.
Nossa.
Que eu acho que vocês vão falar muito, mas eu vou me restringir ao último álbum deles, o Drones, que eu adoro, assim, o conceito desse álbum. Especialmente uma música, Psycho, que pra mim é a melhor música do álbum. E eu sempre ouço essa música, sempre imagino, assim, o conceito bem, bem vívido na minha mente, assim.
Ooh.
Eu acho sensacional a forma como a letra e a história distópica por trás, né? Que é a história de, tipo, a própria capa denuncia, né? Tipo, pessoas que são pertencem a outras e são oprimidas por essas outras e não tem mais vontade, são obrigadas a fazer o que é mandado. Tipo, viram máquinas de fazer...
Viram bots. Enfim,
viram drones humanos, né? Essa é a ideia da banda. E aí tem essa música Psycho muito boa. O interessante do Muse é que eles conseguem misturar ficção científica com música clássica. Eles conseguem trazer um toque futurístico no som com algumas referências musicais, mas de coisa clássica mesmo. Então eles têm esse diálogo de gerações diferentes.
Então, cara, o Muse, ele é muito assim da conspiração, né? De transformar essas conspirações em questões assim, de outros mundos, né? Imaginar nosso mundo de outra forma. E aí vem toda essa carga da ficção científica. Eles são muito dedicados a isso. Eu até falo, já falei em outro podcast aqui, né? Que poderia mudar um pouquinho só pra variar, mas não vai mudar. O próximo álbum vai vir nesse mesmo tom. Mas uma coisa legal pra se falar sobre isso é que o Matt Bellamy lá, que geralmente escreve, né, as músicas, ele é muito dedicado a isso, né? Ele realmente gosta, né? Ele não faz só por pose, ele tem isso dentro dele mesmo, essa paixão por esses temas e tentar falar do mundo dessa forma, né? Essa forma bem expansiva. E eu acho legal.
Ele é um conspirador nato.
Ele é, cara, ele gosta. Mas ele é legal, cara, o jeito como ele faz, assim. Porque ele não fica pegando. Ele pega alguns temas, né? E tenta expandir, e aí fica parecendo uma coisa meio até alarmista. Mas eu acho legal, por exemplo, o Jones, né? Quando ele fala que ele tenta comparar as pessoas que não tem vontade, são robôs ou como bots. É interessante no mundo de hoje, quando você tem instituições pregando fake news, e aí as pessoas ficam compartilhando fake news como se fosse um bot. E esses caras têm bot para fazer isso já, né? Então é interessante. Sim. Isso, assim, você conversa muito com a época que nós estamos. É legal isso aí que eles fazem, de certo modo. É que eu acho que já fizeram demais. É essa crítica que eu faço, assim. Mas é legal o jeito como eles fazem. Eles são dedicados, bem dedicados a isso, a entender bem o problema.
Sim.
Eu gosto do jeito que eles conduzem essas ideias, as distopias, no Resistance mesmo, né?
Uhum.
Tem ali os exogêneses, enfim, é uma pequena sinfonia até, né?
E eu encontrei na pesquisa pra esse episódio os avós do Muse, tanto na temática quanto no som. Foi incrível. É uma dupla chamada Zager and Evans. E eles têm uma música que é muito famosa, que, né, ou foi muito famosa, que é In the Year 2525, né, no ano 2525. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband. É um folk da década de 60, do comecinho da década de 60. Que nossa, cara, na hora que eu ouvi eu falei, isso aqui é o Muse, o avô do Muse, cara, muito sério. A música, ela fala sobre como a humanidade ficou cada vez menos humana através dos séculos, né, de avanço tecnológico, e a substituição das funções humanas por funções da máquina. E eles vão, durante a música, aumentando o ano. Começa em 2525, vai pra 3000, vai pra 4000, vai pra 7000, vai pra 9000, sabe? Até chegar até o ano 10000. E ao longo do percurso tem várias coisas que eles relatam que nós já vimos, por exemplo, em Black Mirror, como, por exemplo, as pílulas que eles tomam no seriado, né, e que definem o que eles fazem, como eles são, né? As pílulas são importantes no Black Mirror, né? Elas ficam no corpo, assim, para coisas importantes. Eles falam disso na música, é bem interessante. E uma coisa legal também, musicalmente falando, é que a música desses caras, né, essa The Year 2525, ela começa com o acorde da tonalidade, e a cadência termina no quinto grau, que é uma estratégia amplamente utilizada pelo Muse. O Muse faz muito isso, assim, de terminar a cadência no quinto grau, que é pra dar aquela coisa gigante da música dele.
Funcional,
deles.
Né?
Exato.
Dá um toque mais funcional.
Isso, e outra coisa que essa música tem é aquela coisa de western, sabe? que o Muse também usou várias vezes, né? Que você vê que é uma coisa que vem dos acordes de sétima aumentada, por exemplo. E que você pode ouvir isso nas músicas, por exemplo, Knights of Sidonia e Supremacy. Então você... Na hora que você... Sério, eu vou colocar um trecho dessa música aqui, mas é muito elemento Muse, cara. São os avós do Muse. No tema, no som, na cadência, é muito legal. Tudo que o Muse tem, assim, de teoria musical, assim, que faz parte dele, está nessa musiquinha dos caras, sabe? Uma musiquinha de 3 minutos. É bem interessante.
Outra banda que fez um álbum recente, né, em 2016, que muito interessante, assim, que tem esse contexto de ficção científica, foi a banda Avenged Sevenfold, que é uma banda rock do mundo, a que eu menos imaginaria que faria um álbum sobre ficção científica, ciência e tecnologia. Mas eles fizeram, e o The Stage foi um álbum que eu gostei muito, inclusive entrou pra nossa lista de melhores do ano. Uhum. Justamente por isso, assim, eles foram bem fundo, assim, pesquisaram. Tem até participação do Neil deGrasse Tyson no álbum. Então, tipo, é muito, muito massa essa questão. E eles falam sobre inteligência artificial, sobre o fato das máquinas, perigo das máquinas tomarem o lugar do ser humano. E uma faixa interessante é a faixa Creating God. A banda fala sobre a possibilidade do homem estar criando Deus, no caso, criando máquinas para funcionar como Deus do homem. Sim. Questionamento meio filosófico. E é muito profundo esse álbum, assim, é muito além do rock, do metal que eles faziam, e é muito, muito legal mesmo.
Muito bem, essa questão aí do criar um deus, né, em forma de máquina, poderia ser relacionado, por exemplo, a essa coisa dos algoritmos, né, que a gente usa eles e deixa, na verdade, o algoritmo conduzir a nossa vida na internet, né, para certas coisas. Ele escolhe Sim. o que vai tocar no Spotify, ele escolhe o que vai aparecer na nossa timeline no Facebook e por aí vai.
De fato. E o mundo tá caminhando para viver cada vez mais dependente disso, de algoritmos e de máquinas ditando o que você vai fazer.
Você falou que essa banda é uma banda que você não imaginava, né?
Nunca imaginaria.
E tem uma banda que quem conhece os integrantes imaginaria que eles falariam sobre ficção científica ou sobre ciência, e na verdade eles falaram pouco, mas falaram, que é o Queen. Pra quem não sabe, o guitarrista do Queen é o Brian May, e o cara é um astrofísico, ele é formado em astrofísica, o cara é da ciência hardcore mesmo. E a música Sim. 39, do CD, né, Uma Noite, A Night at the Opera, é uma música, uma baladinha, assim, que você ouvindo, você não diz que tem nada de sci-fi naquilo, mas é uma música totalmente sci-fi. Ele é uma música sobre astronautas que viajam pelo espaço por um ano e quando retornam já se passaram tipo 100 anos aqui na Terra, né? Por causa da diferença. Quando você viaja por buracos de minhoca na velocidade da luz, o tempo passa pra você de uma forma diferente de quem continua aqui na Terra vivendo a vida normal, né? Você passa muito menos
relatividade.
Tempo. É a relatividade, né? Do Einstein e tal. E aí na hora que eles voltam pra Terra depois desse um ano, já tinha se passado tipo 100 anos aqui, e muitas pessoas já estavam velhas, outras tinham morrido. Então é uma baladinha que deixa esse ar meio nostálgico, assim, né? Com essa diferença cruel do tempo, da passagem do tempo. Você não viveu nada enquanto pessoas viveram vidas inteiras. É bem interessante, a música 39.
Muito bom. Não dá pra falar de música e ficção científica sem falar dessa banda, que esses caras foram realmente os pioneiros dessa discussão, né? Discussão da ficção científica e da robótica e da inteligência artificial com a música, que é o Kraftwerk. Os caras são os pioneiros da música eletrônica, fizeram muitos álbuns voltados a esse tema, que essa questão da robotização do ser humano, do embate robô-homem. E os próprios nomes dos álbuns já denunciam isso, né? Computer World, Man Machine.
Outros robôs que também fizeram música, né, e que é interessante a gente comentar, foi o Daft Punk.
Sim.
E aí, bom, o Daft Punk, ele é muito sci-fi, ele tem até um média-metragem que é bastante sci-fi, que todo, tem uma vila que tem todas as moradores, tem os capacetes deles, eu não lembro mais o nome do filme, mas se procurar no Google você encontra. É bem interessante, é bem tragédia, assim. Mas uma música que eu quero destacar, Daft Punk, é a Harder, Better, Faster, Stronger. E todo mundo Sim. conhece, é uma música bem conhecida, tocou bastante em rádio, inclusive. Harder, better, faster, stronger. Que ninguém percebe, mas quase ninguém, não sei se percebeu, mas é um diálogo entre dois robôs em busca do significado da perfeição. E o disco deles, que tem essa música, tem um filme também, que é uma fantasia de ficção científica, que é um desenho animado japonês, as pessoas são azuis, né? Tem toda a questão do Discovery, né?
Discovery,
2001. E é muito interessante, 2001 é uma data interessante pra isso, porque faz referência direta a 2001, a Odisseia no Espaço. E essa música, Harder, Better, Faster, Stronger, eu também entendo ela como uma canção que critica a mecanização da vida e essa coisa de trabalhar cada vez mais pra ficar cada vez mais perfeito, e aí você entra num ciclo que não tem fim. Se você pegar a letra da música, o começo dela são os robôs falando palavras desconexas, eles não estão formando as frases direito ainda, mas aos poucos eles vão formando as frases, e essas frases vão se repetindo, sempre na direção de fazer mais e melhor, e buscar o melhor, e mais forte, e mais rápido, e assim vai. Entra, pra mim, parece dar uma crítica a essa mecanização no trabalho, assim, essa busca quase infrutífera, assim, né? Então é interessante.
Sim,
essa música também.
Parece muito com aquela Fitter Happier. Aquele interlúdiozinho do OK Computer, né?
É, The Same Way Ahead, legal também.
Peter,
legal.
Happier.
More productive.
Porque também não dá pra gente falar de ficção científica e não falar do Rush.
Ah,
e não falar do 2112, né?
Sim.
Cara,
2112.
E da ideia toda de guerra galáctica e, enfim.
Sim, O Rush fez muita coisa mais voltada pra ficção científica, né? E tem também o último álbum deles, infelizmente o último, eu falo isso com uma lágrima caindo aqui. Clockwork Angels. Tem esses temas e tal, é meio conceitual. E o nome da turnê foi Time Machine.
Uhum.
Então tem muita coisa dos caras aí. O próprio Newport é muito, muito viciado em literatura. Ele sempre traz muita literatura pras letras.
Muito, muito mesmo, cara. Desde sempre, assim, era o cara dos livros lá, e por ser o cara dos livros, os caras falaram, não, você que vai escrever as letras, então.
É.
Vou voltar nesse exemplo que o Leder trouxe, que é o 2112, né, 2112, do Rush, que é um clássico. A música tem mais de 20 minutos, né, inteira, mas você encontra versões aí nos álbuns e coletâneas que tem 6 minutos, né, as três primeiras partes, por aí. Mas assim, ó, essa música, a história dela é o seguinte: no ano 2112, um cara que faz parte dos Priests of the Temple of Syrinx, né? Tipo, um dos pastores do templo de Syrinx, de um futuro em que a Terra está bem organizada e parece que a Terra não precisa melhorar em muita coisa, né? Então um cara dessa época, que não tem nome, ele acha que o seu mundo é normal, até que ele descobre uma ferramenta do passado chamada guitarra. Aí estamos caminhando pra isso aí, né? Já que a guitarra tá virando uma coisa secundária atualmente, quem sabe no futuro eu tenho que descobrir a guitarra mesmo. Mas é isso, né? Aí a música é dividida em 7 partes, mais de 20 minutos. O cara descobre a guitarra no meio da música, ele se apaixona pelo som da guitarra e percebe que ela é capaz de trazer uma alegria e um sentimento à vida dele que nem a sociedade perfeitamente equilibrada do templo de Syrinx é capaz de dar para esse cara. Aí ele leva o instrumento até um ancião e o ancião diz para ele que o mundo não precisa dessa música, que esse instrumento vai romper com a sociedade deles. Aí o cara fica transtornado, sonha com o mundo antigo onde a guitarra era usada e não consegue mais viver no mundo normal dele de novo. Ele fica faltando aquela emoção que ele sentiu com a guitarra, porque o mundo dele não tem guitarra, ele não tem aquela emoção. E aí ele morre de desgosto. Além da historinha, né, essa historinha do instrumento, da emoção, de despertar a paixão do ser humano, que mesmo uma cidade perfeita, com igualdade, etc., ainda é uma cidade que não pode ser uma cidade fria, né? Tem que ter essas coisas da paixão do homem, da mulher e tal. Mas além desse tipo de história, há interpretações de que seria uma metáfora para governos totalitários que não deixam o livre pensamento do homem florescer, não deixa, portanto, ele fazer coisas diferentes, não deixa ele mudar e etc. Né? Então, quando ele leva a guitarra para o ancião fala, não vem não, não vai ter guitarra no nosso mundo. E o cara morre de desgosto.
A gente não pode deixar de falar do David Bowie, né? É um dos caras que mais escreveu e trouxe ficção científica pra música, pros seus álbuns. Ele escrevia personagens e ele encarnava esses personagens nos discos, nas turnês. E tem o mais famoso deles, que é o Ziggy Stardust, que é um alien andrógino rockstar.
É, que toca
e tem
guitarra.
Que toca guitarra, inclusive, é. E que tem o álbum só pra ele, né? Rising Fall, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. E esse álbum é maravilhoso, obviamente. E enfim, tem Starman, que é uma música icônica, que assim, foi, se eu não me engano, ganhou uma versão aqui no Brasil.
Nenhum de nós, o Astronauta de Mármore.
Sim, eu vi outro dia tocando num anúncio da TV, enfim. É uma música maravilhosa, icônica. Sim. E fala sobre isso, tem a própria Space Oddity, que também foi muito comentada quando o Bowie faleceu, né? Que é sobre um astronauta se comunicando com a Terra. Enfim, é muito emblemático as coisas que ele fazia, é sensacional, é muito cinematográfico, né? Toda a carreira dele foi muito cinematográfica.
O Space Oddity, só falando rapidinho, é legal falar que foi o primeiro grande sucesso dele. Foi a primeira música, foi a música que deixou ele conhecido e a partir daí ele virou o David Bowie, que né, o Bowie que a gente conheceu depois e tal. Começou com Space Oddity, então tipo, a primeira música dele já era, tipo, em 68, o homem não tinha pisado na Lua ainda. Os russos, né, já tinham ido pro espaço e tal, o cachorro tinha ido pro espaço, o homem não tinha ido pra Lua e ele já tava imaginando o espaço, né, então ele cantava do ponto de vista do astronauta, olhando lá de cima e tal. Então o cara tava muito em voga com a época dele, né, então a humanidade tava olhando pro espaço já e ele também conseguiu fazer uma poesia, uma música super bonita com esse tema.
É, 68 foi o ano da Odisseia no espaço, né? Não, foi.
É o ano que saiu o filme do Kubrick, sim.
É o 2001, A Odisseia do Espaço, que foi um filme também muito inovador nesse sentido, de você ter filmar naves espaciais e tal. E influenciou muito todos esses gêneros de filmes de naves espaciais, filmes do espaço. E realmente foi uma época de ali os anos 60 e 70, foi uma época muito produtiva para a ficção científica. É, tem outra referência também muito boa, que é do Parliament. Foram os caras que... o George Clinton é um dos caras que mais fez ficção científica no funk, criando a bela, belíssima mistura do afrofuturismo, né? Que a gente viu esse ano já no Pantera Negra, na Janelle Monáe e tal. E o Mothership Connection é o disco que eu separei pra recomendar aqui, que é muito bom e é sobre isso, basicamente. Naves espaciais, viagens espaciais.
Com funkão, né?
Com funkão, é.
Legal, isso aí. Legal. Pegando do seu muito gancho, bom. Gabriel, é legal falar do Wonderland, que é a música da Janelle Monáe. Tô falando da Janelle Monáe no episódio passado, e essa música Wonderland é uma das músicas mais pop que ela tinha feito no disco. Acho que é no Arkandroid mesmo. Acho que é Arkandroid, que é aquela.
Sim,
que
sim.
É Arkandroid, que é o disco de 2010, melhor disco dela, o The Arkandroid. E Wonderland é uma música super pop, super bonitinha. O subtexto é legal, porque é uma robozinha que quer ir pra algum lugar que dá pra ouvir música e dançar. É isso, assim, sobre o que é a música. É muito gostoso de ouvir, cara. Muito bem produzida. E pega esse embalo aí do Parliament também, de certa forma, né? É uma neta do Parliament. Éder, quer puxar um aí?
Sim, eu vou falar do Pink Floyd também, porque não dá pra deixar de fora.
Putz, verdade.
Tem o Animals, e o jeito que ele transporta a Revolução dos Bichos pra Inglaterra, da Margaret Thatcher, e ele cria aquela... muito mais caótico, né, na visão dele, assim. Mais do que o próprio Orwell escreveu, né, uma coisa bem fatalista até, né, uma coisa...
Mas você considera ficção científica isso aí também?
Eu considero, porque sim, porque é uma visão de Revolução dos Bichos, né? É uma distopia, alguma coisa do tipo, né?
Eu sempre... Como é?
Que serve de metáfora, né? Que serve de metáfora, mas...
É que, como é a história de animais, geralmente a gente considera... como é que fala? Tem outro nome. Porque assim, não tem ciência envolvida, né? Nessa
questão. De fato, Mas é mais distopia, né?
É distopia, é que tem um nome pra isso. Quando é animal,
tem um nome, de fato, eu tô procurando
animal,
aqui.
Que é história pra criança, tem bastante disso, que é quando animal fala. Mas assim, dentro do Pink Floyd, cara, a primeira música do primeiro disco dele chama Astromine Domain. Astronomy Domain, Astronomy Domain. É a primeira música do primeiro disco dele. Já começa com o pé no espaço, já, né? Começa pensando longe. Em outra realidade já. Pink Floyd é...
De fato. Interstellar Overdrive também, né?
É, então. Sim. Você não tem exatamente a referência ali da letra, ali da história. É do som, né? Da própria levada, assim, da banda. E às vezes... Mesmo não sendo, é onde eu quero chegar. O Atom Heart Mother tem toda uma ideologia, assim, né?
Tem também, ah. Até porque tem Eagles, né? Eagles tem aquela história lá de sincronizar ou não com 2001 Odisseia no Espaço. Eagles é uma música de ficção científica pra caramba. Não sei se você assistiu aquele filme, o Perdido em Marte.
Sim.
O Perdido em Marte, toda vez que aparece o ano ou a data no, na tela, aparece um apito. Tem um barulhinho. Esse barulhinho é idêntico ao apito que acontece em Echoes do Pink Floyd.
Eu nunca reparei.
É igualzinho. Se assistam, ou vejam no YouTube aí uma cena que apareça e reparem no... É igualzinho o de Echoes do Pink Floyd. Igualzinho. Eu até coloquei isso, eu fiz uma resenha sobre Perdido, a trilha sonora de Perdido em Marte. Eu anotei isso lá também. É legal perceber isso aí, é massa.
Como a gente tá nessa pegada da música progressiva, aqui no Brasil, no começo dos anos 80, tinha uma banda chamada Bacamarte. Em 83, eles fizeram um disco chamado Depois do Fim. E ele é todo pós-apocalíptico, ele conta uma história pós-apocalíptica mesmo, do fim da Terra, alguma coisa que você compreende que sei lá, o Sol explodiu, alguma coisa do tipo. Mas que a vida continuou depois disso e que as pessoas, elas meio que se resolvem que vão contar a história delas ali, tá? Então, é uma boa banda, a Jenny Dubock é a vocalista. É bem legal. E foi considerada entre os 100 melhores discos de progressivo do mundo, assim.
Uau! Falar do Dream Theater também, né? Que de vez em quando solta alguma coisa. E o último disco deles, o The Astonishing, de 2016, era uma ópera rock, disco duplo e tal. O Labrie fazendo todos os personagens. E era um mundo também, assim, onde a música era proibida. Era muito parecido com Rush, inclusive, né? Eles são muito fãs do Rush e esse disco também, a história é muito Rush. E aí tem um império. Aí esse império era combatido por rebeldes que usam o poder mágico da música como arma. E aí o Pedrucci diz que se baseou em conceito de ubiquidade da automação da sociedade atual, né? E a música tinha sido banida da sociedade e é o que eles estão no final, assim, é pela música que a coisa se resolve, né? A música é a grande conquista deles, junto com a liberdade. Então tem esse do Dream Theater também, The Astonishing.
Falando ainda de rock progressivo, mas indo lá pros anos 70... Tem um álbum interessante do Alan Parsons Project. Pra quem não sabe, o Alan Parsons era um engenheiro do Abbey Road. E ele gravou nada mais nada menos que o Abbey Road, o álbum dos Beatles, e o Dark Side of the Moon. E outros pequenos álbuns lá. E ele tinha uma banda, o nome que eu já falei. E eles lançaram um álbum em 77 chamado iRobot, que é a referência diretíssima a série de livros do Isaac Asimov, que é O Robô em português. Que, pra quem não conhece, é uma obra super icônica assim, da literatura de ficção científica, que traz essa questão do embate dos robôs, da roboética, né, que é uma área hoje muito discutida, e enuncia as três leis da robótica, que ficou super famoso, inclusive influenciou muito a área da robótica mesmo, da inteligência artificial. Tem um filme também, mas eu ouvi dizer que é ruim e não assisti.
Ainda aí nos anos, pegando ainda nos 60, comecinho de 70, tem uma banda que eu não aguento mais ouvir, que teve ela é um revival, já atualmente teve outro revival, que é o Creedence Clearwater, né? No disco deles de Willie and the Poor Boys, de 1969, tinha o mesmo ano que o Homem Chegou na Lua, eles lançaram uma música de rock rural que chamava It Came Out of the Sky. E eu quero ler um trechinho dos versos aqui, porque é muito legal, cara, o que eles falaram nessa música. Eles falam o seguinte: "Oh, aquilo veio do céu, pousou um pouco ao sul do Moline. O Jody caiu do trator, não acreditava no que tinha visto, deitou no chão em choque, temendo por sua vida. Aí ele correu até a cidade gritando, aquilo veio do céu. Bom, uma multidão se reuniu e um cientista disse que era só gás do pântano. Spyro chegou e deu um discurso sobre aumentar o imposto de Marte." Spyro deve ser um político da época. "O Vaticano disse, uia, o senhor chegou." Hollywood correu para fazer um filme, e Rony, o popular, disse que era uma trama comunista. Ah, e os jornais vieram e fizeram The Joe de um herói nacional. É legal porque eles tratam um tema da ficção científica com um bom humor, cara, assim, sabe, sem se levar a sério, zoando todo mundo. Zoa, acho que esse cara Spyro, que deve ser um político, zoa o Vaticano, zoa Hollywood, cara, é sensacional. É uma história interessante, assim, da It Came Out of the Sky.
Vamos falar também do Iron Maiden, né?
Opa!
Que é também uma banda que já fez muita coisa baseada na literatura. Eu acho que um álbum pra mim que é muito, muito ficção científica é o Somewhere in Time.
Ah, pra caramba!
Que tem a faixa de título que eu adoro, God Somewhere in Time, que fala sobre a história de um cara perdido tempo em algum momento que não é o dele, assim, não é a realidade temporal dele. E além disso, tem o Brave New World também, o álbum de 2000, que o álbum de resgate, que me fez resgatar a fé na banda ali, assim. Uhum. Que o Bruce voltou, né? E que traz essa coisa do título, a referência ao Admirável Mundo Novo, mas eu acho que as músicas não são, não é conceitual, mas volta e meia, assim, o Bruce Dickinson traz, e o Steve Harris traz uma referência à literatura e ficção científica da vida.
É, principalmente o Steve Harris, né? Ele gosta bastante. E de fato, o disco não é conceitual, mas a música Brave New World é totalmente baseada no livro Admirável Mundo Novo. Tem também a banda Flaming Lips, que tem muita coisa de ficção científica e muita da produção dela. É muito psicodélico de drogas, assim, mas também é muito psicodélico, assim, de imaginar um futuro, uma humanidade em apuros, etc. Tem muito disso. Mas se eu tiver que destacar uma música, eu destaco Yoshimi Battles The Pink Robots, do disco de mesmo nome, que é, cara, é praticamente um enredo de videogame de Super Nintendo. A Yoshimi, que é uma menininha, enfrenta robozinhos do mal que invadem a Terra. E a música é uma fofura, cara, é super legal a música. Foi uma das músicas que me apresentaram ao Flaming Lips. Depois eu fui conhecer o Flaming Lips, assim, todo viajadão, etc, que eu adoro também. Mas Yoshimi Battles The Pink Robots é uma surpresa.
Uma música do Audioslave, acho que o Audioslave só fez uma música que tem alguma coisa a ver com ficção científica. E o Chris Cornell escreveu essa música sobre Frankenstein, que é Show Me How to Live. É lá do primeiro álbum, que eu gosto muito também, de 2002. E é muito legal essa música, assim, tipo, o refrão dela, tipo, você me deu a vida, agora me mostra como viver, como se fosse o Frankenstein falando com o criador dele, né, aquela coisa da criação e o criador, que é muito discutido também em ficção científica.
Massa! Kate Bush, né, a nossa bruxinha inglesa lá, uma mulher sensacional, ela tem pelo menos duas músicas, assim, que são bastante sci-fi, que dá pra destacar. Uma é Cloud Bursting, que é sobre um cara que controla o clima com a mente, e tem a ver também com um experimento que é real, que pode fazer mandar chover ao você mandar uma bomba de um certo elemento químico pro céu e tal. Isso ajuda a fazer chover, isso existe mesmo, e ela fez Cloud Bursting por causa disso. E tem uma outra música dela chamada Experiment 4, ou Experiment 4th, né, sobre engenheiros que fazem um som tão poderoso que é capaz de matar qualquer um que o ouça. Como naquela cena final do filme Marte Ataca, que tem uma música super estridente e todos os ETzinhos que estão acabando com a humanidade explodem, porque o som da música entra na frequência do material do material do corpo dos ETs, né? E aí explode.
Já que a gente falou do Radiohead, falar do Radiohead de novo. Tem uma música do OK Computer que tem Alien no título, então naturalmente tem algo a ver. Subterranean, Homesick Alien, que é uma referência a uma música do Bob Dylan, né?
Sim.
E aí tem o Alien adicionado. E é uma música que o Tom York ele fala sobre estar isolado e ele deseja que uma colônia de aliens tire ele do mundo.
Sim.
Bem triste, assim, bem bad.
É uma puta de uma metáfora aí pra alienação, né? Quando você já não se enxerga mais no mundo.
Sim, sim.
Interessante.
Esse álbum é cheio disso.
Cheio, sim. Cheio de dor. É, muito mais feliz do que o Radiohead é o Beast Boys com a música Intergalactic, que é basicamente um robô gigante batalhando contra um polvo gigante, no melhor estilo seriado japonês. E é isso, cara. É isso a música, cara. E é sensacional, né? Porque aquele pop meio rock com hip hop que eles fazem, fica sensacional.
Acho que ali contemporâneo aos Beach Boys, tem o Living Color, que ficou famoso com a música que não é bem assim, ficção científica imaginativa, é mais uma coisa mais política, mas eu considero uma coisa mais distópica, assim, que é Cult of Personality, que é a famosa, acho que é a música mais famosa deles, né, que fala sobre críticas políticos que buscaram esse culto à personalidade, totalitarismo, critica tudo isso de uma forma bem satírica, assim.
Então, eu tive empenhado em achar algumas coisas nacionais mesmo, assim, mas uhum. Pra gente falar. O Rony Fon, a misteriosa luta do reino de para sempre contra o império de nunca mais, tem uma música chamada Atlântida, né? Que é versão de uma música inglesa, eu acho, ou, enfim, de um americano, do inglês, chamado Donovan. E ela fala da história de Atlântida, ela conta da história de Atlântida, assim, ela é bem boa. Fora que o disco em si, ele é cheio de algumas dessas viagens, da ideia, né, de viagens planetárias e tudo mais.
De tudo eu via e algo me dizia que na Terra eu estava. Pois via que as flores já não tinham cores, só o vermelho restava.
Uma outra música também, tema, né, de vida em outros planetas e viagens interestelares, é uma chamada Planetário, de uma banda chamada Super Colisor. Tá num disco chamado Zen Total do Ocidente, que é de 2015. Super disco, é bem legal, e a música é bem bacana. Tem um clipinho também do homem viajando no espaço, assim, é bem bacana.
Neste universo, à beira da galáxia de leite,
e eu não conhecia, tem uma banda chamada Sound Bullet, eles são cariocas. Eles lançaram um disco chamado Terreno, que também tem essa ideia de viagens interplanetárias, vida em outros planetas, assim, uma coisa bem interestelar, sabe? Yeah!
legal essas referências brasileiras aí. Nem sempre é fácil de a gente encontrar, né? Ainda mais pop, assim, música pop.
Principalmente pop, né? Que,
sim.
Que, na verdade, é um tema que pouca gente usa, né? Ou é uma coisa bem escondida, né? Tipo ela que tá no imaginário popular como uma música romântica, assim. Sim. Só depois de analisar ela direitinho que a gente vê que é uma coisa assim. Mas eu acho que ninguém liga muito, não, né? Porque senão a gente acharia mais coisas, assim, né?
É, sim.
Seria mais fácil de pensar.
Uma coisa que eu percebi pesquisando pra esse episódio é que muitas músicas que eu conhecia eram sci-fi e eu não tinha reparado. Eu tinha passado, assim, eu até poderia ver elementos sci-fi, seja no clipe, em outros elementos, até em algum outro verso, mas eu não tinha parado pra pensar, nossa, isso aqui é sci-fi, sabe? Não tinha parado pra ter essa percepção. Eu tive a partir da pesquisa, né? Então, isso é interessante.
Exatamente, como a gente, e às vezes assim, é isso, como a gente às vezes não tá prestando exatamente atenção nisso, né, quando vai ouvir a música ou ouvir a letra, muita coisa passa despercebida, mas às vezes até uma música de ficção é mesmo, já é muito difícil de encontrar, né, a gente não encontra, não, é um pouco difícil até de achar, né.
Sim, exatamente. E pegando por esse gancho, uma que... ela é de amor, mas ela é de sci-fi também, que ela coloca o amor de novo num ambiente sci-fi, é a E.T., da Katy Perry, que tem o Kanye West participando, que tem o clipe lá, que é todo louco, se passa no espaço. É, ela tenta imaginar nessa música como seria se apaixonar por um alienígena.
Também é outra coisa muito difícil você ver, né? Música sobre ETs, especificamente, assim, né?
Olha, a minha pesquisa aqui mostrou várias, viu?
É?
Mostrou bastante.
Particularmente eu acho mais difícil. Eu acho mais fácil encontrar sobre apocalipse ou sobre as viagens interestelares, essas coisas assim.
Viagem no tempo, tem também, né? Por exemplo. Uma outra, assim, também, que é do pop, é um pop mais R&B, é do Outkast, uma que chama Prototype, que o André 3000 e o Big Boy, eles falam sobre a busca do amor fora da Terra. Então aí é um pouco diferente, né? Não é estar apaixonado por um alien e tal, mas como seria buscar por amor num ambiente, né, diferente do que a gente está acostumado e tal. É legal, e é uma música assim, bem, é um R&B bem, bem suave, assim, é muito sutil o sci-fi dessa música, muito sutil mesmo.
Tem o Their Satanic Majesties, né, que tem essa, também tem umas referências de viagem, de espaço e tempo, né, essa, uma coisa bem mais psicodélica do que exatamente imaginar o progressivo, que é mais voltado pra discutir o tema, né, mas fica a viagem pela viagem, é bem viajandona, né? E tem algumas músicas ali bem sobre viagem no tempo e espaço, né? Tem 2000 Men e 2000 Light Years From Home.
Qual é o nome da banda?
O dos Stones. Their Satanic Majesties Quest.
Sim, de fato.
Esse álbum eu nunca ouvi dos caras, nunca ouvi. Então não sei, eu vou...
É o psicodélicozão deles lá.
Uh-huh.
É, então, pois é, ele é bem psicodélico, assim. Ele é bem psicodélico. Tema, você vai achar, quer dizer, é um negócio meio ácido mesmo. Não foi por causa do livro, né? Tipo, não li o livro pra falar disso. Eu tomei muito ácido.
Sim.
E, eu eu não me perdoaria se eu esquecesse de citar essa banda, cara. Jamiroquai, Jamiroquai. Tem que falar de Jamiroquai. Das letras lá, Virtual Insanity, Cosmic Girl, muito famosas. Mas eu quero falar especialmente do Automaton, que é um álbum do ano passado, do ano passado, e que tem a faixa título, gosto muito até hoje, eu ouço pra caramba, que fala sobre inteligência artificial e tal. Acho que o conceito é interessante, trazer esse conceito de autômato, né? Uhum. Que pouca gente sabe o que é. Autômato, que é basicamente um modelo que define basicamente o comportamento de qualquer dispositivo eletrônico. Todo dispositivo eletrônico funciona com base num autômato, que define estados e ações premeditadas, determinadas. A fim inteira dos caras sempre tem referências a viagens espaciais, a inteligência artificial, a não se sentir muito bem nesse mundo e buscar referência em outro, enfim.
Muito bem, eu tenho algumas referências rápidas pra dar aqui, porque tá acabando o nosso tempo, mas que é rápido, vou falar rapidão, que é assim, eu tenho o Pain of Salvation, o álbum B de 2004, ele é um disco complicado, mas ele é lindo, e ele é super filosófico, tem vários pontos de vista, acompanha desde o surgimento do universo e da consciência de um ser senciente que se chamou de Deus, até a derrocada da humanidade, por sua própria ganância, sua própria mesquinhez, estilo de vida, problemas ecológicos, né? E termina com Nauticus, né? A nave que leva o conhecimento humano para fora da Terra, uma nave que realmente existe. Que realmente foi lançada. Mas é um disco legal, é cheio de pontos de vista diferentes para você acompanhar, é muito interessante. Quando ele fala do surgimento dessa consciência que vira Deus, é um dos momentos mais legais assim, do álbum, é muito sacado. Tem o Corrida em Cambria, que é outra banda de metal aí americana, um metal mais jovem, mais recente. Tem vários discos e todos, absolutamente todos os discos deles são sobre viagens. Viagens não, são sobre ficção científica, sobre sociedades que estão no espaço e enfim. É muito interessante também, para quem gosta de historinhas assim que flertam com a fantasia, é legal, cada álbum é a continuação da história que do álbum anterior. É interessante dar uma olhada. A banda Evergrey, também da Suécia, tem o disco de 2001 In Search of Truth, que é um disco todo sobre abdução, baseado no livro Communion, de um cara chamado Whitley Strieber, que diz ter sido um relato real de abdução. Muita gente ama esse disco do Evergrey, diz que é o melhor deles, mas está aí um disco também que fala sobre ETs, abdução, etc. E para ficar nessa galera do metal, eu tenho que falar da música Rosetta Stone, que é do Tool, que é sobre um cara que está curtindo assim de boa perto da Área 51, e aí uma nave em forma de banana abre o céu em dois e o cara é abduzido, e aí passa a ter umas revelações espirituais bem loucaças. A letra é maluquíssima, tudo a ver com a natureza meio absurda dos caras da banda, mas não com a música, que a música dos caras é meio sisuda, tem uns rifões pesados, né? É umas coisas complicadas musicalmente, mas a letra é incrivelmente louca, assim, bem zoeira. E ele cita o Arquivo X, ele cita o L. Ron Hubbard, que é o pai da Scientology. Ele fala que o ET é tipo, o ET que ele encontra é tipo um Jack Chan verde azulado com lábios da Isabella Rossellini. E o ET fala que ele é o escolhido, que ele vai levar a mensagem. E aí o cara responde: eu? O escolhido? Eu nem terminei a porra do ensino médio ainda. Sabe, então é muita zoeira, cara. E é uma das músicas mais complexas que o Tool já gravou, inclusive.
Uma das minhas últimas referências aqui é o Megadeth, E eu quero falar do último álbum deles, Dystopia, que é o primeiro álbum com o Kiko Loureiro, né? E que é muito bom. E traz esse tema de distopia, traz os clipes lá, referência a futuros onde a humanidade meio que perde o controle para as máquinas opressoras e tal. E a referência que o Dave Mustaine usou foi Planeta dos Macacos, que é um clássico da ficção científica também, que fala sobre o mundo dominado por macacos e que os macacos, a humanidade, os homens que sobraram têm que obedecer aos macacos.
Ah, eu também quero dar os meus petaquinhos finais. O The Humanizer do Black Sabbath, que também é sobre máquinas malvadinhas.
Muito bom.
E o Meliora do Ghost, né? Que é uma distopia religiosa, né? Aquela coisa toda deles, assim, né?
Mas aí não chega a ser uma ficção científica.
Ah, tudo bem, é verdade.
A distopia é distopia, a ficção científica tem que ter ciência no meio.
Mas não necessariamente, né?
Necessariamente. Uma distopia não é uma ficção científica. Ela pode ser uma fantasia.
Não.
Ela pode ser uma fantasia. Ela pode ser uma aventura apenas. Ficção
científica. A controvérsia.
Ficção científica. Qual é a ciência? Enfim.
Fica só como
É porque assim. O termo distopia é meio que amplo, né? Mas é distopia mesmo? Se tratando de imaginar futuros em que a humanidade, de certa forma, perde para instâncias maiores e ou quase pós-apocalíptico, é a ficção científica.
Não, sempre pode ser foi. Fantasia. Aí que tá, você tá confundindo. É igual o pessoal que fala que Star Wars é ficção científica, entendeu? Na verdade, Star Wars é amplamente já reconhecido, sempre foi. É o pessoal que confundia, na verdade. É uma fantasia, não tem nada de ciência ali. Os caras né? Tem som no espaço, e etc. Não tem nada de ficção científica. A gente confunde o seguinte. Cara. Não, é verdade, Gabriel. Não tem, é sério, não tem muita discussão nisso. Porque assim, você imaginar um mundo no futuro.
De fato, eu tava pensando só em distopia. De fato, eu tava pensando só na distopia quando eu fui no melhor, assim. Então...
Sim. Não, mas é uma discussão legal porque assim, é uma confusão comum. Porque assim, ficção científica, o nome tá dizendo, é uma ficção que tem alguma base em ciência para dizer aquilo. É o que o Black Mirror faz. Ele cria outros mundos que são fantasiosos, porque não existem, mas ele parte de alguma coisa que poderia ser de um avanço tecnológico, ou não, mas enfim, uma coisa genética, para criar aquilo que ele está querendo contar. É isso. Então, mas um futuro distópico não é, pode ser uma fantasia, não exatamente uma ficção científica. Porque a imaginação de um futuro em que a humanidade se ferrou, isso... Sabe, tem desde o Apocalipse da Bíblia e não tem nada de científico lá. É só uma
profecia. Sim, mas assim, eu quis dizer, tipo, geralmente a distopia, talvez exista de fato distopia fora da ficção científica, mas geralmente a distopia que eu citei é geralmente a distopia causada mesmo por avanços científicos e tecnológicos que podem dar errado em algum momento do futuro.
Sim.
É isso que eu tô dizendo, de fato.
Isso existe. É que tem algumas que, né, não tem, tipo a do Rush lá, né, que ele imaginou um futuro onde a humanidade já está totalmente resolvida, né, tem todo um aparato ali para você colocar a humanidade em um patamar de elementos reconhecíveis, né? Que você reconhece como avanços científicos e tecnológicos, né? Aí, ok, tem ciência envolvida. Mas, dependendo do caso, não tem muita ciência no caso aí, dependendo... Tem alguns assim que até tem alguma coisa, mas é muito incipiente. Você pegar, por exemplo, um Jogos Vorazes, que é uma fantasia, que é uma distopia no futuro. Tem muito pouco de ciência ali, muito pouco de ciência. É mais uma humanidade que deu errado, né? Que ficou autoritária e, né? Tem lá escassez de alimentos, e você separa as pessoas em grupos. Mas isso aí podia ser um Game of Thrones também, entendeu? Que também não tem ciência e é uma fantasia.
É, mas geralmente quando a galera coloca distopia como ficção científica é mais questão de rótulo mesmo, né? E eu vejo muito, assim, por isso que eu falei que eu acho controverso, porque eu vejo muito em referência de textos de editoras, aqueles artigos que eles fazem pra falar, sei lá, de um lançamento de um autor, até canais de crítica de literatura. O pessoal fala muito de distopia como um gênero da ficção científica.
Eu imagino que o pessoal tem que prestar atenção no termo, e assim, a gente tem essa noção que o futuro vai ser sempre mais avançado, ou vai ser apocalíptico, e tem a ver com ciência, e na verdade não, pode ter a ver com questões, nossa, sei lá, e agora? É difícil falar assim sem uma referência na ponta da língua, mas nem sempre a distopia é uma ficção científica, ela pode ser só uma imaginação do futuro, que não, se a história não contar com base em ciência, não tiver essa discussão, não tem como falar que é uma ficção científica, né? Por causa disso. É por isso que Star Wars não é uma ficção científica. Ele tem elementos que nós reconhecemos da ficção científica, mas ele é uma fantasia. Porque ele não está preocupado com a ciência. Ele está preocupado em contar a história da jornada de um herói, e é isso. Ele não está preocupado em discutir coisas da nossa sociedade, entende? Todas essas coisas que fazem parte da ficção científica também. Enquanto Star Trek você tem que construir um motor de neutrinos para poder chegar na galáxia tal, Star Wars não tem esse preciosismo, sabe? Com o que é ciência.
Sim, sim.
Mas então, o Melhora fica só de dica, e aí a gente pode vocês podem ouvir, por exemplo, o Time do Electric Light Orchestra, que é todo baseado no trabalho da Ursula Le Guin, né?
Isso! Boa, boa! Inclusive a Yellow, né? Electric Light Orchestra, a Yellow foi parar também na trilha sonora do Guardiões da Galáxia, né? Que nós fizemos um episódio sobre eles.
Bom, enfim, a banda toda já é uma. tem, né, essa peste, assim, já é uma consciência da própria banda, né?
Pra terminar, tem um aqui pra soltar, que esse é muito espacial, cara. Esse fez uma carreira em cima de Alien, em cima de Surf. e de música instrumental, que é o Joe Satriani.
Sim.
Ele é o cara dos solos espaciais, cara. E pratica isso, e muito isso, porque ele mistura algumas escalas, mas ele faz muito uso da escala chamada lídio. É um modo grego, o lídio, né? Que é o quarto grau, é um semitom mais alto do que o quarto grau justo. E aí você tem um quarto grau aumentado, que dá essa quando você usa ele no meio de outras notas, dá essa sensação de suspensão, de coisa espacial, até de coisa sonhadora. É bem interessante, e o Joe Satriani usa isso na carreira inteira dele. Ele usa outras coisas, mas isso é uma coisa que está sempre, sempre muito presente. Uma coisa legal de saber dessa escala lídio, né, pra gente entrar na parte mais nerd aqui também, já que estamos falando de ficção científica, é que essa escala ela tem um trítono dentro dela, que é aquele intervalo mais tenso da teoria musical que a gente falou no episódio da música macabra. Então, se você está numa música que o tom dela é sol, né, e o lídio é um tom maior, então você está em sol, o quarto grau aumentado da escala é a nota no lídio, que é dó sustenido. Sol e dó sustenido, juntas num acorde ou uma seguida da outra, formam o trítono. Então você tem essa coisa que é uma sonoridade feliz, viajante, mas tem essa tensão. E essa tensão, por ser o contexto mais feliz de uma escala maior, você não fica uma coisa pesada e macabra, como é a música Black Sabbath, do Black Sabbath, que nós discutimos lá no outro episódio. Você tem uma coisa mais viajante mesmo, uma coisa mais suspensa, flutuante, assim. We'll be right back. interessante falar que a escala chamada Kaliani ou escala Raga é a mesma coisa que a escala do Lídio, só que para música indiana. E se você quiser fazer música espacial, assim, né, com uma sonoridade espacial, além do Lídio, você pode usar a escala Frígia, né, que é o modo grego frígio, que ele fica meio tu aí, porque ele tem a segunda menor, que é um outro intervalo bem tenso. Então ele fica uma escala menor, bem assim, espacial, estranha, só que é um espacial mais pra filme de terror. É um espacial mais pra Alien Oitavo Passageiro, sabe? Tem uma sensação de profundidade, de perigo na escala frígia, interessante. E se você quiser ir direto pra um terrorzão pesado, espacial, assim, de dar medo, você usa a escala Locria, né? O modo grego Locrio, que é uma escala loucaça, que é um sci-fi assim, que tem que ser daqueles de chapar a cabeça, de, sabe, uma viagem pesada de crack, assim, porque é uma escala diminuta, é difícil de você conseguir usar, mas dá essa sensação espacial também. Então brinca aí, escala Lídio, o modo grego Lídio, o frígio, o Locrio é o que você pode usar aí pra de cara fazer musiquinha com temas espaciais.
Galera da Harmonia Funcional não curte essas tensões, não.
Não. Ou curtem, né? Às vezes é isso que eles estão procurando, né? Pra usar.
De fato.
Bom, galera, esse foi o episódio 78 do Escuta Essa Review Podcast. Falamos aí muito sobre música sci-fi, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Tem milhões de referências que poderíamos usar aqui, mas não cabe tudo. Então, se você quiser escutar mais ou escutar, né, tanto músicas que tenham aquela parte da teoria musical, que usa, né, psicodelia, escalas diferentes para fazer, você tem aí no nosso Spotify Escuta Essa Review a playlist de música sci-fi que o Gabriel fez, tá lá, tudo que tocou aqui vai estar lá também, então só conferir lá, perfeito?
Isso aí, pessoal, um abração a todo mundo que ficou ao final, espero que vocês tenham gostado, curtido e que tenha crescido alguma coisa ao conhecimento de vocês. Até a próxima.
Falou, pessoal, até a próxima, abração.
Também, já deixando uma última referência aqui, que faz sentido no nosso contexto, já que o disco novo da banda vai sair agora. O novo álbum do Arctic Monkeys, segundo o Alex Turner, foi influenciado por ficção científica, né? Ele disse que estava lendo muito ficção científica, e inclusive Stanley Kubrick influenciou muito o disco. Então, estamos na expectativa aí, né? High hopes.
É isso aí. Semana que vem o episódio do podcast vai ser sobre Arctic Monkeys, vai ser sobre o disco novo, vai ter a participação do Thaís Ribeiro também aqui com a gente. E pra terminar, aproveitando aí a deixa do Gabriel, vamos escutar então Science Fiction, que é uma das novas faixas do Arctic Monkeys, né, que vem muito bem a calhar com o nosso tema. Então fica aí, então Science Fiction, e até semana que vem, valeu e escuta essa. The rise of the machines. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. The hand of harsh reality's ungrown, and it's on its way back here to scoop you up, but not on my watch. I wanna stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen, strange society. Swamp monster with a heart and for connectivity, the ascension of the free. Mass panic on a not too distant future colony, quantitative easing. I wanna make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden messages the way some science fiction does. The way some science fiction does. Got the world.
Fiction, though.